Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 14 de março, estamos no quarto domingo da quaresma. O evangelho de hoje é de João, capítulo 3, versículos 14 a 21. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Meu irmão, minha irmã, estamos no domingo da alegria e a liturgia nos coloca pura e simplesmente diante da razão da nossa alegria. Qual é a razão da nossa alegria? Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. Deus nos ama. Esse é o dogma central da nossa fé. É a alma de toda a Bíblia. É a afirmação mais importante da Sagrada Escritura. Esta frase tem sujeito, objeto e verbo, que contém o mistério mais vasto, profundo que podemos conhecer e receber: Deus e nós. Entre Deus e nós há o amor. Não é um amor genérico, é um amor que entregou, que se entregou até as últimas consequências, que entregou o Filho unigênito ao mundo, ou seja, a nós. É preciso recordar a leitura do domingo passado de Gênesis, capítulo 22, de 1 a 16, o sacrifício de Isaac. Como Jesus fala desse amor que se entrega? Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Preciso reler Números, capítulo 21, de 4 a 9. O povo passa por dificuldades no deserto, passa fome, sede, sofre com os agressores, ao mesmo tempo recebe de Deus proteção contra os inimigos, a água que brota da rocha, o maná que desce do céu. Cada adversidade enfrentada no deserto, Deus manifesta com sinais maravilhosos o seu amor pelo seu povo. Muitos, porém, ainda acham que Deus não faz mais do que sua obrigação e murmuram contra Deus, dizendo que não há água, que estão enjoados daquele alimento sem graça. Por isso, os culpados são atacados por serpentes de fogo e muitos morrem por isso. Diante do castigo, os pecadores se arrependem, recorrem à intercessão de Moisés. Deus manda que Moisés faça então uma serpente de bronze e a eleve em uma haste. E todos os que eram picados pelas serpentes e olhavam para a imagem elevada no deserto ficavam curados. Surpreende esse episódio. Deus manda fazer uma imagem de bronze. E essa imagem, pior ainda, é de uma serpente. Sabemos que a serpente era uma divindade cultuada como símbolo da fertilidade das religiões pagãs. Além disso, para piorar, a serpente também é símbolo do tentador, símbolo do mal. E Deus manda fazer uma imagem de bronze, imagem de serpente. Jesus explica a sua morte e ressurreição como um ser elevado. Assim como a serpente de bronze foi elevada, ele também será elevado na cruz. Olhando para Jesus, somos salvos. Olhando para o amor feito carne, olhando para Jesus que se entrega na cruz para ressuscitar, temos a salvação dos pecados. Portanto, Jesus explica que com sua morte e sua ressurreição, ele cumpre o que foi prefigurado por Moisés no deserto. O que salvou o povo do deserto não foi a serpente, tampouco foi o mal. Quem salvou o povo no deserto foi Jesus. Já no deserto, Jesus salvou os pecadores. Olhando para a serpente, eles estavam olhando, mesmo sem o saber, para Jesus. Eles não estavam olhando para um ídolo, nem para o símbolo do mal, mas para Jesus. E por que Deus mandou que a imagem fosse a de uma serpente? De novo, a palavra de Jesus nos explica o porquê disso. Jesus é a verdadeira serpente levada no deserto. Ele é prefigurado na imagem da serpente, porque na cruz ele foi feito pecado pela nossa salvação. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Segunda Epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Deus o fez pecado por nós, por mim. O perdão do meu pecado não é uma ação burocrática de Deus. Para que eu pudesse ser salvo, Deus fez recair sobre o seu filho dileto todo o peso do pecado, e ele foi esmagado. Jesus foi feito pecado no sentido de que ele assumiu voluntariamente sobre si o castigo que nós merecíamos pelo nosso pecado, para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Jesus foi feito pecado. Normalmente a serpente serve de símbolo do mal, representando o próprio Satanás. Na cruz, Jesus, embora não pudesse ser acusado de pecado algum, é feito pecado por nós. Ele é a serpente levantada no deserto. Jesus é levantado na cruz. Quem ver o sinal recebe a vida. É o caso também que aconteceu com o bom ladrão. Jesus é a serpente levantada no deserto, no sentido de que para que eu pudesse ser perdoado, ele foi feito pecado por mim. Ele não foi feito pecado em si mesmo, foi feito pecado por nós, para que nós fôssemos nele feitos justiça de Deus. Qual é a sua reação diante de tão grande amor? O mundo de hoje faz com que seja difícil acreditar no amor. São tão numerosas as traições, são infinitas as decepções, são terríveis as violências provocadas e sofridas. Quando sofremos a violência e a traição, somos feridos e começamos a ter medo de amar e de ser amados, porque não queremos mais ser enganados, não queremos mais ser feridos. Muitos são também os que acusam a religião e a fé de estar na origem da guerra, da discriminação, da opressão, da liberdade individual. Desse modo, vai engrossando sempre mais o número daquelas pessoas que não acreditam mais em Deus, porque não acreditam mais no amor de Deus. Não acreditam que o amor dos cristãos seja verdadeiro, de que o amor de Deus seja realidade. Dessa forma, entramos em uma nova era de gelo. Sem acreditar que Deus nos ama, o mundo está destinado a se dissolver na escuridão e no frio cósmico. Se não há amor, estamos só nadando para o gelo escuro do fim cósmico, neste tempo da quaresma. Somos colocados diante da serpente elevada no deserto, de Jesus elevado na cruz, entre o céu e a terra, com os braços abertos. Estamos diante do amor que se derrama do seu lado aberto. Esse é o momento decisivo. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho Unigênito.